Ei, Paulo Henrique.
Bom dia.
Paulo Henrique, você sabe que por uma questão de obrigação profissional, eu acompanho o movimento da Bolsa todo final do dia. Não acompanho ao longo do dia, não, para não ficar... Eu não consigo entender muito a Bolsa, não sei exatamente o que provoca essas alterações todas no ritmo do Bovespa ao longo do dia. Então, eu acabo olhando, lógico, o resumo do dia, mas eu faço isso religiosamente, todos os dias, por volta de 6 horas. Eu dou uma olhadinha para saber. Ontem me espantei com o fato de a Bolsa já estar atingindo 104 mil pontos. E
está indo um pouquinho mais, cara, 105 já.
Pois é, olha que coisa. E isso tem atraído muita gente, não é isso, Paulo? Até porque, se não me engano, foi uma matéria do jornal Valor Econômico que falava justamente a respeito disso. Teve também uma matéria do Estadão sobre lançamentos de ações no final de semana. Essa matéria foi publicada no final de semana falando sobre novos lançamentos de ações de empresas. O mercado está quente, né, Paulo?
Está bastante quente, Cacá, por incrível que pareça. Eu acho que a gente, nas nossas conversas há 2, 3 meses atrás, certamente a gente nunca imaginaria que o Ibovespa estaria nesses níveis de 100 mil pontos, como a gente falou. Mas o que está acontecendo, eu acho que é realmente uma conjuntura de fatores, mas eu acho que principalmente essa questão do juro no Brasil. O que acontecia nas crises anteriores, né? A gente viu ali na crise de 2008, na própria bolha da internet lá atrás. O que acontecia é que, geralmente, os investidores pessoas físicas, quando a gente tinha algum tipo de crise e algum tipo de correção mais forte no mercado, eles saíam correndo da bolsa, apavorados, querendo um porto seguro. E a gente até, alguns profissionais de mercado falavam, poxa, a pessoa física acaba sendo, entre aspas, o pato da bolsa. Por quê? Em teoria, quando você tem uma correção muito forte, seria a hora de comprar, né? E depois, quando o mercado as notícias estão super positivas e está tudo azul, como diz o outro, seria a hora de repente realizar alguma coisa. O que acontecia antes dessa crise com a pessoa física era justamente esse movimento que as pessoas ficavam apavoradas. A gente realmente tinha uma taxa de juros muito elevada no Brasil, renda fixa, quando você fazia a conta do custo de oportunidade entre deixar no investimento mais risco e deixar no renda fixa, que é um ponto seguro, realmente não fazia muito sentido. Mas eu acho que nessa, pela primeira vez na história desse país, né, que já dizia o presidente nosso, aconteceu um movimento diferente, né? A gente tinha, para você ter uma noção, 1 milhão de CPFs na Bolsa no final de 2018. E agora, no mês de junho, nós batemos o número de 2,5 milhões de CPFs. O que, que isso mostra? Que justamente, principalmente nos últimos 3 meses, 4 meses aí, pós-pandemia, a gente teve um número muito mais acelerado de pessoas, de novos CPFs entrando na Bolsa de Valores. O que aconteceu foi justamente um movimento diferente que vinha acontecendo. As pessoas, acho que realmente entenderam a racionalidade, acho que muito puxado também pela questão dos juros, como a gente falou, né? O renda fixa já não rende aquilo que rendia anteriormente. Hoje a gente tem uma taxa Selic de 2,25 ao ano. Realmente é muito baixo em alguns casos, em alguns meses isso nem corrige a inflação. E aconteceu um movimento diferente. Eu acho que com aquelas quedas que a gente teve muito fortes de março ali, muitas pessoas olharam aquilo como uma oportunidade e acabaram entrando e comprando papéis que realmente estavam muito, muito subavaliados. Não estou dizendo que 104 mil pontos voltou à normalidade. A gente sabe que ainda existe muita incerteza no mercado com relação à própria pandemia, a questão de segunda onda e tudo mais, problemas, né, políticos e guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, existem muitas questões ainda que não, o mercado está longe de estar, vamos dizer, céu de brigadeiro, mas a gente entende que realmente as pessoas no Brasil, né, o brasileiro, começou a entender e querer tomar mais risco nos seus investimentos. A gente vê pelo número do CPF, e acabaram aproveitando aquela oportunidade de queda acelerada que a gente teve em março e abril ali, para entrar nesse investimento. Tomara que, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, olhando uma perspectiva de mais longo prazo, olhando 3, 5 anos na frente, comprando papéis de boas companhias, que sejam às vezes mais resilientes nessa crise, que consigam passar por tudo isso, que de fato a atividade produtiva ela acaba entregando mais do que o juro básico da economia. Então, acho que esse é um sinal muito positivo. Acho que a gente está começando a experimentar uma normalidade como já é no mundo, né? O investidor, por mais conservador que tenha, aqueles recursos destinados ao longo prazo uma partezinha deles sempre são alocados pensando em empresas, pensando um pouco mais na frente, em fazer com que esse investimento, de fato, seja no final do dia financiando uma atividade produtiva que acaba sendo bom para o país.
Ô Paulo, talvez também a Letícia vai te fazer uma pergunta aqui, mas é o seguinte, talvez também as pessoas não tenham saído da bolsa porque elas ficaram tão desesperadas, tão sem opção sobre onde colocar o dinheiro, que deixaram lá, e agora não tem outro jeito não.
Certamente quem já estava antes da pandemia realmente ficou meio congelado, né? E foi o que a gente falou, naquele momento não faz sentido nenhum você vender, é o pior momento para você tomar uma decisão. E de novo, o mais importante quando a gente fala, né, porque quando o mercado está muito positivo e está super a favor, é fácil falar. Quando chega um cliente novo para montar um plano de investimento com a gente fala, ó, tem que ter estômago, eventualmente vai acontecer esse tipo de coisa, é importante a diversificação e é importante aquele recurso do longo prazo, que você não vai precisar dele. E aí quando acontece esse tipo de coisa que a gente reforça, tá vendo, ó, como é importante? Imagina se você precisasse desse dinheiro agora e ter que vender no pior preço, aqui no pior momento, justamente por ter feito um descompasso entre o teu perfil, a tua necessidade de liquidez, né, e realmente o risco das operações. Então, realmente, é nessas horas que a gente vê. Mas eu acho que teve muita gente, de fato, pelo número de CPFs que a gente viu crescente, a gente teve uma migração muito forte, eu acho que muita gente buscando essas oportunidades, comprando papéis ali na baixa, Cacá, também teve esse movimento.
É justamente isso que eu queria ver nessa linha, Paulo, se houve também uma temeridade, suponhamos, de quem tinha somente a poupança, né, com medo desse processo, desse ambiente político que nós temos, econômicos, processo econômico, de tirar da poupança até mesmo para investir em bolsa.
Aconteceram, acho que assim, os investidores que já tinham algum tipo de investimento mais sofisticado, assim, não só na poupança tradicional, mas alguns títulos de bancos, de crédito privado, de empresas, alguns fundos multimercados, acabaram alocando um pouquinho mais em ações, né? A gente até teve, até algumas semanas atrás, a gente acabou repercutindo isso aqui na nossa coluna de terça-feira, a gente teve até um aumento de captação da poupança nesse mesmo período. Por quê? Eu acho que muita gente que até mesmo tinha fundos de renda fixa nos bancos, ficaram um pouco apavorados com todo aquele movimento, entendendo que a poupança seria um posto seguro, acabou a poupança sendo captação recorde no mês de maio, se eu não me engano. Então, a gente acabou tendo esses dois movimentos. Eu acho que o investidor mais sofisticado, ele acabou indo um pouquinho mais para a renda variável, buscando essas oportunidades, mas aquele investidor mais conservador, que estava um pouco apavorado com tudo que estava acontecendo, buscando posto seguro, acabou indo para a poupança, e a gente até acabou comentando que a poupança não necessariamente seria o porto mais seguro e muito menos aquele mais rentável, né?
Tem pergunta aqui, Paulo, do Dr. George. Ele fala, olha, Paulo, se de fato a inflação está no radar do governo, e de que forma isso influencia nos juros, na taxa básica de juros?
Sem dúvida, o que o governo fez foi redução de taxas de juros para tentar estimular a economia, né? Com a taxa de juros mais barata, em teoria o crédito na ponta também fica mais barato, seja para empresas e seja também para os consumidores, né? Empresas, então, com crédito mais barato, acabam sendo estimuladas a fazer novos investimentos, aumentar a planta. Lógico que no meio de uma confusão dessa, são poucos setores que passam desapercebidos ou ilesos a essa crise. Mas, certamente, existem hoje muito mais oportunidades de crédito e com taxas menores, e que, certamente, a economia voltando para um trilho, a gente vendo alguma luz no fim do túnel, certamente esses empresários devem utilizar-se dessas linhas de crédito para investir, para aumentar suas plantas, para aumentar, para fazer um novo investimento, para comprar, de repente, um concorrente que não está tão bem posicionado e tudo mais. Então, acho que o juro baixo ele acaba fazendo isso. Pelo lado do consumo, a mesma coisa. Se você tem taxas de juros mais baixas, você tem um pouco mais de previsibilidade com relação à manutenção do teu emprego e até melhoras na sua renda, né? De repente você é um pequeno empresário e tudo mais, você acaba consumindo mais, né, por conta de um juro mais favorável. Então, acho que... E a inflação, isso no mundo inteiro, até mesmo por conta da debilidade da economia, né, atividade econômica muito retraída, ela está em níveis muito baixos. A gente não vê, pelo menos no médio prazo, nenhum risco da inflação sair do controle. O que existe é uma preocupação com a questão fiscal do país, né? A gente vinha fazendo um dever de casa de arrumar as contas públicas. O governo teve que abrir o cofre agora para tentar estimular a economia, seja com os estímulos dos R$600 da vida, seja com as linhas até mesmo para empresários, para pequenos empresários, pronantes da vida. Então, a gente realmente teve um excesso de gastos, que em teoria é pontual, né, por conta da pandemia, mas vamos ver pós-pandemia se de fato o governo continua com essa tese de austeridade fiscal. Eu acho que essa que é a grande preocupação com relação ao país, né? Diferentemente de países que têm um Estado mais forte, uma economia mais saudável, né, como os Estados Unidos, a própria União Europeia, que o governo pode estimular mais a economia sem perder o controle das suas contas, a gente estava com uma situação fiscal já muito complicada e qualquer deslize fora ali a gente pode realmente comprometer no longo prazo a questão de contas públicas. Então acho que essa que é a grande, é o grande jogo de xadrez aí, que pós-pandemia a gente vai ver de fato como que o governo vai se portar com relação à questão fiscal. Mas a inflação, acho que no mundo inteiro, de uma forma geral, pela atividade econômica está muito retraída, ela não é uma preocupação nesse momento. A gente tem juro negativo praticamente no mundo inteiro. Aqui no Brasil, pela primeira vez, se você olhar o percentual de dividendos, né, que é aquela parte do que as empresas pagam, e comparar com as taxas de juros, hoje se você comprar uma ação para simplesmente receber os dividendos anualizados, você consegue uma rentabilidade maior do que a taxa Selic. Isso nunca aconteceu. Essa curva sempre foi muito mais alta quando você olhava o pagamento de juros contra o recebimento de dividendos da atividade produtiva. Então essa lógica se inverteu agora. Vamos ver se de fato essa taxa de juros mais baixa vai acabar estimulando a economia, mas acredito que só pós uma vacina ou um pouco mais de previsibilidade com relação à pandemia que a gente pode tirar alguma conclusão de tudo isso.
Ok, Paulo, muito obrigado, boa semana.
Um grande abraço, boa semana a todos.